בעזרת השם, דף סמך זין, דף דמי מנחות, עולה פרסאו, בנזינז ונובדיו, שלום עליכם. סתם דף סמך ו' עמוד ב', נא דסימה קוארטניה ג'יבשו, אמר רבא ג'יסי רבא. פשיטא לי, איזה סיגין של דאי קלרה? דמירוח הקדש פוטר. תום וימו זה סיקונסית נופנדו שור פסדו, מוסכי ויזה. הפרסאו קולי הספרה די. Então, existe a obrigação de separar trumot e maasrot, as oferendas para o Kohen e os dízimos dessa safra. O momento que essa obrigação se recai sobre a safra é no momento do miruach, quando a pessoa alisa a safra para o armazenamento. Digamos que ele colheu trigo, vamos levar o exemplo do trigo para simplificar, ele vai alisar o trigo para armazenar, esse é o momento que o trigo se obriga a trumot e maasrot. Então, fala Rava, essa seguinte lei é clara. Demiruach Hekdesh Poter. Se, por exemplo, o trigo pertence ao Bet HaMikdash, na hora do Miruach, na hora que ele é alisado, esse trigo está completamente isento de Trumot e Maasrot. Mesmo se a pessoa resgata o trigo do Bet HaMikdash, ele chega para o Bet HaMikdash e diz que ele quer esse trigo. Ele paga para o Bet HaMikdash, recebe o trigo. Esse trigo está isento de Trumot e Maasrot. Se vê do Pasuk, Dganecha, somente o trigo da pessoa está obrigado a Trumot e Maasrot. O trigo do Bet HaMikdash não está obrigado. Então, essa seguinte lei é clara, falava, todos concordam com isso. Vafino Rebbe Akiva, Luka Mechaevatam, Elashiru Nitnuma Ot, Elalitzorech Lohem, Valmiruach Hekdesh Be'alma Poter. E a gente viu no choro passado, no final, em extenso, a opinião de Rebbe Akiva que concorda com isso. Quem quiser revisar. Falava, Miruach Hauvet Kohavim. O que acontece se o Goi colheu o trigo dele e o Goi fez o Miruach? Será que esse trigo está obrigado a Trumot e Maasrot ou não? Ou seja, o Goi pode comer isso sem Trumot e Maasrot. Isso é claro. A questão é o que acontece se o judeu compra do Goi esse trigo? Será que o judeu tem que separar Trumot e Maasrot? Ou será que não? Então, Tanaí. Falava os Tanaim, discutiram sobre isso. Tanaí fala Breta. Tormim Mishel Israel, Asher Israel. O Mishel of the Kohavim, Asher of the Kohavim. O Mishel Kutim, Asher Kutim. O Mishel Kol, Asher Kol. Devera Bimir Vera Biuda. Far Bimir Vera Biuda. A safra do Goi, digamos o trigo do Goi, no nosso caso, está obrigado a Trumot e Maasrot. Então, Far Bimir Vera Biuda. A pessoa pode comprar trigo do Goi para dar esse trigo como Trumot e Maasrot, para isentar o trigo do judeu. Podemos pegar trigo do judeu como Trumot e Maasrot para isentar o trigo do Goi. Porque o trigo do judeu e o trigo do Goi estão obrigados a Trumot e Maasrot conforme Rabbi Yehuda. Então, podemos pegar o trigo de um como Trumot e Maasrot para isentar o trigo do outro. Então, Rabbi Yehuda sustentam que Miruach Hovei Kohavim Hayav. Se o Goi faz Miruach, alisa o trigo dele, e o judeu compra do Goi, por exemplo, está obrigado a Trumot e Maasrot. Rebeu-se-ver Abishimon Omrim, Tormim Mishel Israel, Asher Israel. O Mishel de Kohavim, Asher Kutim, Mishel Kutim, Asher de Kohavim. Avalom Mishel Israel, Asher de Kohavim, Mishel Kutim. Avalom Mishel de Kohavim, Mishel Kutim, Asher Israel. Em resumo, disse Rabi Yose e Rabi Shimon que não. O trigo do Goi, a safra do Goi, está isenta de Trumot e Maasrot. Não tem a ver com essa mitzvah. Se o judeu compra o trigo do Goi, ele pode comer sem separar as oferendas e os dízimos. Então, fala meu Rabi Shimon, uma vez assim, o trigo do Goi não tem nada a ver com a mitzvah de Trumot e Maasrot. Não podemos pegar trigo do Goi como Trumot e Maasrot para isentar o trigo do judeu. Porque o trigo do Goi está isento de Trumot e Maasrot. Não pode ser usado como Trumot e Maasrot para isentar o trigo do judeu que está obrigado. E não podemos pegar também trigo do judeu como Trumot e Maasrot para isentar o trigo do Goi, porque o trigo do Goi não tem nada a ver com essa mitzvah de Trumot e Maasrot, já está isento. Então, fará vai ser uma discussão entre Rabi Meir e Rabi Yehuda de um lado e Rabi Shimon do outro lado. Será que a safra do Goi está obrigada a Trumot e Maasrot ou será que não? O Goi pode comer sem Trumot e Maasrot, com certeza. A questão é que se o judeu compra do Goi, será que tem que separar ou não? Fala Mir e Rabi Yehuda que tem que separar. Fala Rabi Yehuda e Rabi Shimon não tem que separar. Fala, Gilgul Hekdesh. poter, com relação à obrigação de halá. O judeu tem uma massa, ele, quando ele mistura essa massa com água, essa massa se obriga a halá. Para o judeu comer essa massa, ele tem que separar uma porção para o coé. Se a massa pertence ao Betamigdash e acrescentaram água, nesse momento, essa massa está isenta de halá. Para falar, Arisotechem, a massa de vocês, a massa da pessoa está obrigada a halá. A massa do Betamigdash está isenta. Entrando como fala a Mishnah. Higdisha isata, atchelo gilgela. Updata, a pessoa tinha uma massa, não misturou água ainda. A massa está isenta de halá. E a pessoa resgatou essa massa. Depois de santificar, ele santificou para o Betamigdash essa massa sem água. A massa pertence ao Betamigdash. Ele resgatou. Ele foi para o Betamigdash e deu dinheiro para receber essa massa. A massa é laica. E aí ele acrescentou água. Então, Hayev, essa massa está obrigada a halá. Porque na hora que a massa foi misturada com água, foi depois do resgate. A pessoa tinha a massa sem água. Santificou a massa para o Betamigdash, resgatou, a massa é dele agora, uma massa laica. E aí ele acrescentou água, a massa está obrigada a halá, porque quando a água foi acrescentada à massa, pertence à pessoa, é uma massa laica, está obrigada a halá. Mishigirgelau data hayevet. Se a pessoa tem a massa, acrescenta a água, e depois santifica para o Betamigdash, e aí resgata, a massa está obrigada a halá. Porque na hora que a massa foi misturada com água, a massa pertencia à pessoa, a massa já tinha sido resgatada. Ele tinha a massa, ele acrescentou água, e depois ele santificou para o Betamigdash. Quando a massa foi misturada com água, pertencia à pessoa, depois ele santificou, ele resgatou, ele tem que separar halá. Higdisha atchelo gilgela, vegilgela agizba. Agora, a pessoa tinha a massa, santificou para o Betamigdash. O tesoureiro do Betamigdash acrescentou água. No momento que a água foi acrescentada, pertenceu ao Betamigdash. Aí a pessoa resgatou essa massa, pagou para o tesoureiro, recebeu a massa. Essa massa está isenta de halá. Porque na hora que foi misturada a água, pertenceu ao Betamigdash. Porque no momento que a obrigação de halá deveria se recair sobre a massa, não se recaiu. Quando a água foi acrescentada, esse é o momento da obrigação da halá. A massa estava isenta de halá porque pertencia ao Ekdesh. Então, essa lei é clara. Se a massa pertence à pessoa e a água foi acrescentada, está obrigada a halá. Se a massa pertence ao Betamigdash, a água foi acrescentada e está isenta de halá. Mesmo se depois foi resgatada, não muda nada. Bairava pergunta: Gilgul ovet kuhavi mai. O que acontece se a massa pertence ao Goi e o Goi acrescentou água? Aí o judeu comprou essa massa do Goi. Será que está obrigado a halá ou não? Então, mitnatan, uma mishnah. Ger shenit gayer, vaita lo isa. Tinha um Goi com uma massa. Ele se converteu. Então, naset atshelonit gayer patur. Se ele, como Goi, antes da conversão acrescentou água e depois se converteu, essa massa está isenta de halá. Então, claramente daqui. Se o Goi tem a massa e acrescenta água, mesmo se ele se converte depois, essa massa está isenta de halá. Mishnit Gair Hayav. Se ele se converteu primeiro e depois acrescentou água à massa, essa massa está obrigada a halá. Na hora que a água foi acrescentada, ele já era judeu. Safek Hayav. Se existe uma dúvida, quando ele acrescentou água, antes da conversão ou depois, ele não se lembra, então na dúvida ele separa halá. Ele não faz brachá, porque pode ser que ele está isento, mas ele, na dúvida, separa a halá. Então, a Mishnah fala claramente isso. Se o Goi acrescenta água à massa, essa massa não está obrigada a halá. A questão de Rava é exatamente essa. Então, qual é a questão? A Mishnah fala claramente a resposta. Então, tem dois lados sim. Haman Katanela. Quem é o autor dessa Mishnah que a gente acabou de ver? Divrei HaKol? Talvez são todos os sábios. Talvez todos concordam com isso. Explica esse lado. Teu filho Rabimir vê a vida de Kamehai Veatam, patriarca. explicar como era esse lá. Pode ser que todos concordam com essa Mishnah. Mesmo o Rabi Meir e Rabi Yudá, que a gente viu antes, concordam aqui. O que disseram o Rabi Meir e Rabi Yudá antes é que se o goi tem trigo e ele alisa o trigo, ele faz o miruá, esse trigo está obrigado a trumot e maastrot. Se o judeu comprar, tem que separar. Isso o Rabi Meir e Rabi Yudá disseram, talvez, só no caso de trumot e maastrot, das oferendas e os dízimos. Já no caso da halá, talvez eles concordam que não. Que se o goi acrescenta água, faz o gilgul e sai isento de halá. Talvez. Por que essa diferença? Por que eles diferenciariam entre trumot e maastrot e halá? Explica que sim. Pode ser que eles sustentam o seguinte. Hatam udirtiv ganechad ganecha yetera. Hame miut achar miut e miut achar miut ela derabot. A filo de kuchavim. Porque a Torá fala três vezes de ganecha. A sua safra está obrigada a trumot e maastrot. Três vezes. A primeira vez é para falar uma lei que não tem a ver com o nosso assunto. A segunda vez, aparentemente, veio falar que somente se a safra pertence ao judeu, está obrigado a trumot e maastrot. A Torá fala outra vez de ganecha. A Torá, se a Torá quisesse dizer isso, que somente a safra do judeu está obrigada a trumot e maastrot, por que falar de ganecha outra vez? A Torá falou de ganecha outra vez para dizer diferente. Conforme Rabi Meir e Rabi Yudá, que também a safra do goi está obrigada a trumot e maastrot. Avalacha, três zimer arisotechem ktiv. Já no caso da halá é diferente. A Torá fala arisotechem duas vezes. Chad arisotechem kdei satchem. O primeiro arisotechem, a massa de vocês, veio dizer quanto de massa temos que ter para que se recaia a obrigação de halá. Então é como isatchem. Ou seja, a massa do deserto. O povo judeu recebia o man diariamente. Cada dia, cada pessoa recebia um omer la gulgolet. Omer la gulgolet é mais ou menos 2,5 kg, aproximadamente. Então eu ia falar, isso é terreno. Esse é o volume de massa que está obrigado a halá pela Torá. Então, essa primeira lição terreno, eu ia dizer isso. Menos do que esses 2,5 kg, aproximadamente, está isento de halá. O segundo arisotechem, a massa de vocês, veio dizer, a massa de vocês está obrigada a halá. A massa do goi não. A massa do betamigdash não. Então, esse é um lado. Ou seja, que Rabi Meir e Rabi Yudá dizem, no caso de trumot e maastrot, que a Torá fala de ganechá três vezes, o resultado de tudo isso, como a gente falou, é que também o trigo, por exemplo, do goi está obrigado a trumot e maastrot. Para o judeu comer, ele tem que separar trumot e maastrot. Já no caso da halá, é diferente. Tem só uma lição terreno para isso, que veio dizer, a massa de vocês está obrigada a halá, a massa do goi está isenta de halá. Isso é um lado. Conforme esse lado, todos concordam que se o goi acrescenta água à massa, não existe obrigação de halá. Ou bima, ou um outro lado. Rabi Yossi e Rabi Shimon Katanela, de Kapatri, o outro lado é que essa Mishnah que a gente viu do convertido, acrescentou água antes da conversão, acrescentou depois da conversão, talvez vai como Rabi Yossi e Rabi Shimon. Rabi Yossi e Rabi Shimon que dizem que o trigo do goi, a safra do goi está isenta de trumot e maastrot, dizem aqui também que a massa do goi está isenta de halá. Já Rabi Meir e Rabi Yudá que dizem que a safra do goi está obrigada a trumot e maastrot, vão dizer a mesma coisa no caso da halá. Falará, talvez, e interpretam uma gzerah shavá, uma associação entre trumot e maastrot e halá, por causa da repetição da palavra reshit nos dois casos, para dizer que também no caso da halá, se o goi acrescenta água à massa, essa massa está obrigada a halá. Talvez. Esses são os dois lados de Rava. Essa é a dúvida. Amarava yerava de arzebeherma. Falava, quem dera que isso se revele para mim num sonho. Que a Hashem apareça para mim no sonho e me revele a resposta. Futuramente, Rava veio com uma resposta. Mande amar miruach ovde kohavim poter, girgula ovde kohavim poter. Mande amar miruach ovde kohavim eno poter, girgula ovde kohavim eno poter. Rava veio com uma resposta final. Que uma coisa depende da outra. Trumá e halá têm a mesma lei. Rabi Meir e Rabi Yudá dizem que se o goi colhe o trigo dele e faz um miruach, o judeu tem que separar trumot e maasot para comer. Vamos dizer a mesma coisa no caso da halá. O goi fez a massa com água, o judeu comprou do goi, por exemplo, ele tem que separar halá. Rebbe e Bishmon que dizem que a safra do goi está isenta de trumot e maasot, vai dizer a mesma coisa no caso da halá, a massa do goi está isenta de halá. Eita, vira a de Rava. Rava perguntou para Rava que não. Olha só essa braita. Ouvei kohavim shefrish peter hamor vechala. O goi tinha uma burra. Essa burra teve um burrico primogênito. Se fosse de um judeu, então o judeu teria que fazer pidyon peter hamor, dar um carneiro ou um cabrito para o kohen para poder usar esse burrico primogênito. O goi fez a mesma coisa. Ele tinha uma burra, teve um burrico primogênito, e ele pegou um carneiro ou um cabrito para o para fazer pidyon peter hamor. O goi tinha uma massa, que ele colocou água, e ele separou o halá para o kohen. Modim ato sheu patur, vechalato nechelet lazarim, o peter hamor gozes veoved. Bom, fala breita. A gente avisa esse goi que ele pode ficar com esse carneiro ou cabrito. Não é pidyon peter hamor, ele pode fazer o que ele quiser com esse animal. O burrico dele estava isento de pidyon peter hamor, do resgate do burrico primogênito. Avisamos ele também que essa halá que ele separou para o kohen, da massa dele, não é halá. Qualquer pessoa pode comer, não só o kohen. Não é, estava isenta de halá, então tem, é como uma massa comum. Então fala, o que você vê dessa braita? Hatrumato asura. Parece da braita que no caso da halá, essa é a lei. No caso da trumá, não. A Breta não fala, o goi ele colheu o trigo dele, separou o trumá para o kohen, e isso não é trumá. A Breta não fala assim, fala halá e pidyon peter hamor. Parece que no caso da trumá, se o goi separa a oferenda para o kohen, somente o kohen pode comer. Vaitana de amar miruach oved kohavim, eno poter, veigirgul oved kohavim poter. Essa Breta fala claramente contra Rava. Rava disse que uma coisa depende da outra. Trumá depende de halá e vice-versa, aqui se vê que não. A halá do goi não é halá. A trumá do goi é trumá. Não como Rava. Veodite veravina verava. Ravina perguntou para Rava também de uma outra breta. Halá to ben kohavim, baaretz. O trumato bechutz laaretz, modino to sheupatur. Se o goi está em qualquer parte do mundo, na terra de Israel ou fora, ele fez uma massa e separou halá para o kohen, não é halá. O goi está fora da terra de Israel, colheu a safra dele e separou trumá para o kohen, não é trumá. Halá to nechelet azelim, vetrumato enamedamat. A halá do goi é uma massa comum, qualquer pessoa pode comer. A trumá que o goi separou também não é trumá. Se ele separou fora da terra de Israel. Assim falou a Breta. A trumato baaret asura umedamat. O que se vê, se o goi, digamos, colhe o trigo dele dentro da terra de Israel e pega parte do trigo como trumá, somente o kohen pode comer. Então, ve'aitana de'amar miruach oved kohavim eno poter, girgul oved kohavim poter. Se vê também contra Rava. Rava disse que a trumá e halá têm a mesma lei. Que se vê que não? A halá do goi na terra de Israel não é halá. A trumá do goi na terra de Israel é trumá. Não como Rava. Eu respondo a mim de Rabanan, gzirá mishum balei kisi. Fala, na Rava tem razão. Pela Torá, aquele que sustenta que se o goi faz miruach, não, a trumá do goi está aí, não é trumá, vai dizer que a halá do goi também não é halá. E mesma coisa ao contrário, aquele que diz que o goi, a safra do goi está obrigada a trumot e massa, vai dizer que a massa do goi está obrigada a halá, para o judeu comer. As duas coisas andam juntas, Rava tem razão. Você vê dessas duas bretas do que não? Que a trumá do goi é trumá, a halá do goi não é halá. Responde mais, é uma lei rabínica. Pela Torá, a trumá do goi, conforme essa opinião, também não é trumá. Pela lei rabínica, sim. Por que Mishum Balei que sim? Porque os sábios tiveram um receio. Se, quando o goi faz miruach, ele alisa a safra, não está obrigado a trumot e maasrot, não vai estar mais no futuro também, existe um receio. Pode ser que o judeu tenha um campo, ele não quer separar trumot e maasrot, ele não quer dar nada. O que ele vai fazer? Ele vai dar a safra e o campo para o goi, para que o goi faça um miruach. O goi alisa a safra e isenta a safra de trumot e maasrot. Depois devolve ao judeu. e o judeu vai dar alguma coisa para o goi, por exemplo. Então esse é o receio. Então, para impedir que o judeu faça isso, os sábios decretaram que se o goi faz miruah, o goi alisa a safra, essa safra está obrigada a ter o motim asrut. Isso é uma lei rabínica, mas pela Torá não. Os sábios decretaram que sim, para que o judeu não faça essa trapaça de dar a safra para o goi, para que o goi tenha posse, faça miruah, isente a safra de trumot e maçã, depois devolva ao judeu. Então, uma cerca rabínica. Pergunta, viramos a página. Yach filu halanami. Então, se os sábios tiveram esse receio, por que não decretam também no caso da halá? Existe a mesma situação. O judeu faz uma massa. Ele não quer separar nada para o goi. Não quer dar halá. Ele vai dar a massa ao goi. O goi vai acrescentar água e devolver a posse da massa ao judeu. Essa massa vai estar isenta de halá. Mesma coisa, porque os sábios não decretaram no caso da halá e decretaram no caso da trumá? Responde, responde, o judeu que quer se isentar de halá, ele pode facilmente se isentar. Não tem que dar para o goi. Mencionamos antes que uma massa que tem 2,5 kg aproximadamente, ou mais, está obrigada a halá. Uma massa que tem menos do que isso está isenta de halá. Então a pessoa pode fazer uma massa que tem menos do que 2,5 kg. Não vai estar obrigada a halá. E não tem que dar isso para o goi. Se eles não tiveram o receio que o judeu vai dar a massa para o goi para se isentar de halá, porque se o judeu quer se isentar, ele pode fazer mais fácil. Pergunta. Trumaname afshar de avid laki de Rabbi Yoshaya. Se é assim, não deveriam decretar também o caso da trumá. Porque o judeu também tem como se isentar de trumot e masrot. Também tem uma forma de trapaça. Damar Rabbi Yoshaya, marim adam atvotu, machnissaba mot shela, que deixe tebem tocheret, obturami namase. O judeu colhe trigo e traz o trigo com as cascas juntas, não separou a espiga das cascas, e armazena dessa forma. Ele pega o trigo sem separar as cascas e traz o trigo para o armazém. Esse trigo não vai ser obrigado a trumot e masrot. Isso se aprende de psukim, o conceito de reyat pnei abayit. Se a pessoa fez como da forma normal, separou as cascas e aí armazenou, esse trigo se obriga a trumot e masrot. Mas se ele armazenou com as cascas, sem separar, não está obrigado a trumot e masrot, não tem reyat pnei abayit, que o trigo estava coberto pelas cascas. Iname, dai la derech gagot ve derech karfivot. Se vê da Torá também, a pessoa só se obriga a trumot e masrot se ele traz, por exemplo, o trigo pela porta principal do armazém. Se ele traz pelo telhado ou por uma outra porta, uma outra entrada do armazém, não a entrada principal, essa safra não se obriga a trumot e masrot. Então o que se vê? Se o judeu quer se isentar das oferendas e os dízimos, ele tem essas formas também. Ele não tem que dar para o goi. Então, porque os sábios decretaram no caso da trumá, que é trumá, do goi é trumá, no caso da halá não. Qual é a diferença? Não é dito antes. No caso da halá, a pessoa pode fazer uma massa pequena, que se isenta de halá. Não tem que dar para o goi. Então, os sábios não decretaram que se o goi tem uma massa, essa massa está obrigada a halá. Então, por que ele quer entrar no caso da trumá? Também se o judeu quer se isentar de trumá e masrot, ele pode fazer dessas formas, trazer sem separar as cascas antes, ou trazer por uma porta não principal do armazém. Falamra responde. Hatam befarece a zila beimilta. A rabetzina alo zila beimilta. A resposta é a seguinte. Isso é uma diferença bem grande dos dois casos. No caso da halá, a pessoa está na casa dele fazendo uma massa. Ele faz uma massa pequena, ninguém percebe que ele quer se isentar de halá. Ou que não é uma coisa pública que as pessoas percebem, então nada impede que ele faça isso. Então ele não tem que dar para o goi essa massa, colocar água para isentar essa massa de halá. Ele pode fazer uma massa menor. Se ele quer fazer um grande volume, ele pode fazer várias massas pequenas, não está obrigado a halá. Então no caso da halá, não levamos em conta essa possibilidade que ele vai dar a massa para o goi e colocar água, porque ele tem uma coisa mais fácil para fazer, se ele quer se isentar. Já no caso da trumot e masrot, a pessoa que vai trazer os cereais com as cascas para o armazém, algo estranho. Pessoas vão perceber que ele quer se isentar das oferendas e os dízimos. E ele vai se envergonhar. Pessoas vão perceber que ele é mesquinho. ou se ele traz pelo telhado, por uma outra entrada que não seja a entrada principal, também as pessoas vão perceber que ele quer se isentar de trumot e maasrot. Então ele vai passar um vexame, as pessoas vão falar mal dele, que ele é pão duro, mesquinho. Então, provavelmente ele não vai fazer isso. Se ele quer se isentar de trumot e maasrot, ele vai dar a safra para o goi, para que o goi faça um miruach, e a posse da safra nesse momento vai ser do goi, vai isentar a safra de trumot e maasrot. Então, por isso, os sábios decretaram que se o goi faz o miruach da safra dele, para o judeu comer, ele tem que separar trumot e maasrot. Porque ninguém percebe se o judeu deu a posse para o goi ou não. É algo discreto. Então, suspeitamos que ele vai fazer isso, para se isentar. Sabemos aqui, claro, que se o goi tem o trigo, digamos, ele separa, faz o miruach, existe a obrigação de trumot e maasrot para que o judeu coma. Isso eu falei que agora paramos aqui por... Não perca amanhã, vamos ver três novas mishnayot, vamos explicar melhor as leis de Minchat HaOmer, a partir de que momento o Hadash se permite, com muito mais dúvida. Tem pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.